Bora?
1, 2 e 3. Olá, amigões! Sejam bem-vindos ao especial de passagem de ano do Obrigado Internet. Em inglês, o New Year's Eve, ou em espanhol, o Réveillon.
Eu sou o inconfundível Pedro Paulo e nesta viagem para o ano novo estão dois maninhos tops mundial. Aqui o Nuno Dias e o Fernando Alvim.
Oi!
Vamos fazer como toda a gente no Facebook e vamos meter o Year in Review.
Vocês sabem o que é isto do Year in Review, não sabem?
Não.
É aquela coisa que tu metes e metes, aparece as fotos do ano.
As cenas mais momentos. Top do ano. Ah, okay, as cenas okay. Mais
fixas. Este ano não é tão fixe, eu já fiz o meu. E este ano não é tão fixe porque é só fotos. O ano passado aparecia também os posts de contexto. Este ano dá para carregar no post e aparece lá e depois comentas e toda a gente começa a comentar outra vez o post há um ano e não sei o quê. Mas fiquei um bocado desiludido. Esperava mais do Facebook, por acaso.
Verdade.
Esse é o nosso 25º episódio, não é?
Sim,
e 25º. E temos 7 meses de... Não, 6 meses. Quantos
meses? 6 meses e uma semana.
De programa. Vamos fazer um rescaldo.
Vamos fazer um rescaldo do ano em todos os níveis.
O Alvin está a curtir bué. Este episódio era para ser totalmente diferente. Mas Fernando Alvim...
Eu acho que sim, é Natal.
Fernando Alvim esqueceu-se completamente que tinha um jantar de Natal. E este episódio era para ser feito na casa do Fernando, completamente bêbados. Ah,
pois era, podia ser.
Não devíamos ter contado que ainda podíamos fazer a ideia mais tarde.
Não, mas podemos fazer quando alguém fizer anos.
Eu faço em setembro.
E tu quando é que fazes anos?
Não, em maio.
Então vai o primeiro. Vai ter o primeiro.
Pronto, então fazemos isso. Até podemos fazer antes, já não me importo.
Ok.
Podemos experimentar o teu novo microfone, que recebeste agora no Natal.
Exatamente. Pronto, olha, há vários tópicos mundiais mais comentados deste ano, não é? Temos aqui vários. Temos as eleições presidenciais nos Estados Unidos.
Verdade.
O do Donald Trump e essas porcarias nos jornais.
Comenta isso.
Não, nós estamos a... Sei lá... Vamos ver o que é que aconteceu, o que é que vai acontecer, não é?
É ridículo.
Foram uns ataques em Paris.
Há aquele Bernard Sanders, o pessoal
Bernie Sanders. É a parte mais socialista.
É a parte do pessoal está a curtir. Há os
ataques. Vai ganhar a Hillary Clinton?
Pá, em princípio natural. Sim, não é? O Bernie Sanders deve ser o vice-presidente, como é que costuma ser, não é? E depois, daqui a 8 anos, depois troca outra vez.
Sim, trocam sempre.
Pronto, e também triste,
tópicos,
não é?
Os tópicos mundiais mais falados este ano, tipo na internet, foram os ataques de Paris, guerra civil na Síria e a crise de refugiados, a crise da dívida grega, casamento entre pessoas do mesmo sexo, a cena do ISIS, os ataques ao Charlie Hebdo, o vídeo de motivação de Sheila Buff.
Esse é um clássico.
Que é um vídeo tipo em chroma key, em que várias pessoas tentaram fazer vídeos com ele. Nunca viste isso?
Eu nunca vi isso.
É um vídeo dele em chroma key.
Ele diz isso.
Just do it!
Oh, vamos ouvir só um bocadinho do áudio desse vídeo. Ora, okay.
Vamos.
Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!
Ah, ok, é isso.
Já estás
a ver?
Já sabes qual é.
Just do it!
Nesta última fase do ano também tivemos várias cenas com GIFs do John Travolta, tipo, do Pulp Fiction andar de um lado para o outro. e várias montagens. Uhum. Pá, tivemos também o escândalo da Volkswagen por causa dos ataques climáticos. Os ataques não, as mudanças climatéricas.
Exatamente, tivemos essas coisas. Foram bastantes coisas. E agora, dentro do nosso podcast, que uma das melhores coisas que aconteceram este ano foi a criação do Obrigado Internet.
É verdade, sim.
E as pessoas lá em casa estão a dizer... imenso. É verdade, sim, senhor Pedro, tu tens razão. Foi por causa do vosso podcast que eu comecei a ser feliz... da minha vida, e a minha vida começou a ir pelo rumo certo.
E foi a partir do nosso podcast que a vida sexual de muitos dos nossos fãs piorou. Porque prestam exatamente atenção a um podcast de que três gajos que têm a mania que são engraçados.
É verdade, têm deficiências mentais.
Especialmente Fernando Alvim, que agora está muito, muito engraçado.
Eu sou muito engraçado, sim.
Está sempre.
Ainda bem que acham.
Nós juntámos aqui alguns tópicos que definiram o princípio do nosso podcast, o Obrigado Internet. E um dos tópicos é bastante importante para nós.
É o recorrente, que é o Manda Nudes.
É o Manda Nudes.
Ah, é?
Nunca vi. Estás desinspirado, Fernando.
Não estou.
É a passagem de ano que está a tirar a pica
toda. É o Natal. Toda. O Natal põe-me nostálgico. O que é que querem?
O que é que comeste no Natal?
Natal é agora, ainda não comi. Estamos na noite.
Estás na noite de passagem de ano.
Ah, então é a cena da passagem de ano. Eu fico louco, fico a pensar nas cenas.
Nós estamos aqui, o Alvin já está confundido, que ele gosta tanto de festas que tem tantas, confunde-as. Pronto, eu quero dizer, um dos meus momentos preferidos do nosso podcast.
Qual é? Não são todos?
Sim, mas um dos meus momentos preferidos,
okay,
dentro dos incríveis momentos, uhum, estás a ver?
Sim.
Dentro do ouro, o diamante, não é? Uhum. Uhum. Foi os PPMs, o momento da controle.
As penetrações por minuto.
Penetrações por minuto e aquele vídeo mágico das várias classificações do que é, sim, lento, não, ou rápido, não é? E eu gostei muito.
Vocês foram demasiado críticos, vocês lembram-se que na altura defendia controle. Eu achei exatamente que eles fizeram bem aquilo. Não percebi.
Um dos meus momentos preferidos foi ter convidado a Carolina. Então foi um episódio muito fixe.
Eu gostei do episódio da Carolina.
Foi muito fixe. Especialmente da tua carta. Foi super
interessante.
Foi super
primeira vez que falei aquela carta, sabes que aquela carta é muito partilhada.
Olha, eu posso dizer que aquela carta... Já falei com um ou dois amigos meus, provavelmente, se calhar mais, e...
Toda a gente.
E toda a gente fica assim, caralho, o gajo só escreve mesmo bem, meu. O gajo consegue mesmo dar ali...
Não, tu tens jeito para as palavras.
Aquela carta no Teatro do Campo Alegre, numa noite, e as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque perceberam que aquilo vinha...
Straight from the heart.
Eu nunca tinha revelado que era para ela, e era para ela, de facto. Houve uma emoção nesse
sim,
episódio.
Sim, sim.
Mas outros houve aqui, do Obrigado.
Diz-me aí um momento que fique na retina ou na orelha.
Olha, eu gostei muito de uma das últimas emissões com uns amigões que vieram de uma agência de comunicação nova, que é a Shifter, e que eu desconhecia.
A publicação, já.
A publicação, sim. Foi fixe,
foi altamente.
Eu gostei imenso, acho que... eu fico
Pitch Folk every day, já. Quando ele diz isso, é de rir.
Ai, muito bem. Não, mas há uma coisa que é, eu fico... A sério, fico muito contente quando vejo miúdos muito novos, sim, cheios de talento e sem dizerem as mesmas coisas de sempre, com
cenas refrescantes.
São que têm cultura, que são bem informados, sim, e que... Aqueles meninos vão longe, de certeza, é impossível não irem.
Sim.
Impossível não
irem. Espero bem que sim, que eles merecem.
Sim.
Outro dos meus momentos preferidos foi o episódio mais visto até agora, que foi o do
Bruno Aleixo.
Eu gostei muito daquele improviso de ideias. Foi
eu também gostei muito do episódio do Nelson Carvalheiro que tu roubaste da prova oral.
Acho que as pessoas não sei se sabem isto. Nós dissemos mais ou menos isto, mas não explicámos.
O Nelson Carvalho, nós basicamente
não era nosso convidado.
Raptamos o Nelson Carvalho, que ele tinha vindo à prova oral e basicamente nós gravávamos a seguir e assim fizemos. Já agora, para as pessoas que não se recordam deste momento, desta troca de ideias do Bruno Aleixo, vamos recuperar só
para recordar.
É isto, reparem. Não, em alguns países, na verdade, em quase todos os países, as discotecas ou bares de hotel não têm uma reputação boa. Então, as coisas são um bocadinho melhores. Bom, e a minha ideia era esta. De uma vez por todas, fazer com que essa imagem desapareça, esse estigma que desvaneça, e tu ias a um bar de hotel, ou uma discoteca de hotel, e à medida que ias consumindo, devias imaginar um gin. E eles diziam assim: olha, o seu quarto custava 45, não é o seu quarto, é o quarto deste hotel, custa 45 euros a diária ou 50, neste momento já custa 45. Uhum. E descontando aquilo, tu bebias 3, eles diziam: olha, que o seu quarto neste momento já custa 30 euros. Tu bebias 8, e eles diziam: olha, que o seu quarto neste momento custa 5 euros.
As pessoas com que bebem bastante.
Isso
é uma boa ideia. É uma boa ideia. Outra ideia, outra ideia. Esta é uma boa ideia. Outra ideia, eu gosto muito desta ideia. Gostava de ter assim um bar que as pessoas pudessem ficar lá dormir. Mas a minha outra ideia, que não é tão, eu acho que não é tão boa, mas que comecei a pensar, que é: as pessoas, muitas delas, quando vão à casa de alguém, a primeira coisa que pensam é: onde é que eu vou estacionar o carro? É verdade. Por exemplo, se for visitar a minha casa, eu moro em Campo Livre, é um sufoco, ninguém consegue estacionar. E eu percebo que as pessoas sofrem um bocado com isso. Então, eu acho que no futuro, todos os prédios, para além de construir uma garagem para cada um dos habitantes dos prédios, não é? Há 3 andares, então constroem 3 lugares. Eu acho que deviam construir logo 30 lugares cá em baixo, tipo um silo-alto de carros subterrâneo. Para quê? Para quem quisesse fazer festas de aniversário, quem quisesse ir visitar.
Sim, vamos só gastar mais 10 milhões de euros porque é um gajo que faz anos e depois tem que estacionar um bocado mais longe.
Desculpa, para toda a vida. Para toda a vida tu poderes.
Óbvio, mas é para os próximos. Nós vamos embora.
Não podes estacionar aqui.
Desculpa!
Não podes estacionar a 10 milhões.
Ia ser super útil. As pessoas estão a receber visitas. Desculpa, era um luxo. Eu quero viver numa casa assim.
Eu tenho uma ideia que é para restaurantes também. Isto pode ser muito específico, eu acho que é quando falei isto da Moreira, é comer, sabe quando vai comer e come muito e fica tudo cheio de caroço, de folhas de champanhe, rolhas, uma toalha tudo cheio de nódulos. No fim, o que podíamos fazer é, o homem trazia um lança-chamas e diz que queimar tudo. Pegar fogo tudo. Não era bom?
Sim, aquilo é catártico. Uma boa ideia.
Há uma catarse ali, queimar aquela
porcaria. Leite de creme, mandava-te leite de creme e também.
Ah, que não, que é o que me dá vontade. Quando estás em casa, fazes um restaurante, fazes uma entrada com os teus amigos, tudo calhar, com os seus poderes.
Isso é uma técnica, comprar os preparados de plástico.
E eu pensei, para quem der para fogo esta merda. Devia haver um serviço assim, pagavas um bocadinho mais. Mas
pratos de plástico, cadeiras de plástico.
Não, mas plástico, não plástico, deixa aqui.
Eu tenho uma ideia também, de um amigo meu, que acho que é boa, que é um restaurante onde tu vais só para molhar o pão em molho. Que é o Molhangas. Estás a ver? Tu vai... Eu sei que agora no mercado tem mal, vai acontecer, com certeza. Vão roubar a ideia. Vou patentear consigo aqui. Mas eu acho que era bom o Molhangas. Tu ias lá e tinhas os, sei lá, aquele caril, se for uma pessoa que gosta de coisas exóticas, não é? Tinhas os molhos.
As moelas.
Sim, exatamente. Mas só o molho, não é? As moelas, atenção.
Claro.
E tinhas vários tipos de pão, para ser gourmet, não é? Podia-se chamar-te o Molhangas Gourmet também, podia haver. E tipo, tinhas vários tipos de pão e ias molhando.
É a segunda melhor ideia, essa. E o último é aquela do Ciú.
É do Ciú. É do Ciú.
E pronto, olha, outras coisas que houve em 2015, e nós temos aqui agora aqui
temos
um momento
aqui
fixe,
três tops. Temos
que
três.
É os tops do Google,
das
pesquisas em Portugal, atenção.
E o top 2000 e coisas mais procuradas em Portugal, um deles é o que é, as pessoas procuram o que é.
O que é?
Sim, e o que é o spam?
O número 10.
O que é o spam? Sim. Pessoas que não sabem o que é spam.
Exatamente, é o número 10.
Tu sabes o que é o spam?
Sei o que é spam, sim.
E vamos para o número 9.
Que é homeopatia, que é aquela coisa que são os medicamentos, que é 1% de medicamento, não é?
Sim, é tipo...
É justo, é assim meio injusto. Há uma conferência que é um tipo a tomar, tipo, uma caixa toda desses medicamentos, e... é para mostrar que não acontece nada.
E o número 8 é o que é o papel comercial. Deve ser alguém que anda a estudar bué e então não sabe o que é o papel comercial. Uh-huh. O número 7 é...
O que é o LinkedIn?
O número 6 é o que é o Estado Islâmico?
Pronto, é uma pergunta que já faz mais sentido de fazer, não é? Sim.
O número 5, queres dizer tu, Fernando?
Número 5, desculpem, número 5 é a globalização?
O que é a globalização?
Ok, eu gosto muito do número 4, portanto deixa-me ler.
É um bocado gaja, não é? É um bocado a miúda de cima.
Não é de gaja, é super gajo espiritual.
Qual é o número 4?
O que é o Reiki?
O que é o Reiki?
O que é o Reiki?
Não sei. Não é aquela também. Cena de pedras.
É aquela cena devagarinho, não é?
Tem a ver com as energias.
Eu já vi no Globo Globen que era um pessoal fazer
é tipo
assim.
Yogas, é tipo yogas e pedras.
É pena não ver energias.
Pedras
assim,
mágicas.
Tipo, imagina-te fazer tipo Kung Fu, mas em câmera lenta, muito devagar.
O 3.
Acho que é isso, não é?
Já agora, há pouco deixei passar, mas agora não posso. Que é, as pessoas não sabem que é o Uber, ou
sim,
o Uber, como quiserem.
Passaste um.
Passaste o 3.
Passaste o 3. É o PayPal. O que é o PayPal?
Ah, ok.
E agora vamos para o Uber, sim. Se não souberem, falem com o Alvin,
né? Sim, não, tenho uma boa relação com a Uber, mas esta semana eu entrevistei o...
pois é.
O CEO da Uber em Portugal. E acreditem ou não que temos que o trazer aqui ao programa, porque vai ser espetacular. Ele é um miúdo, ele basicamente é um miúdo, e fiquei muito surpreendido. Não estava nada à espera, estava à espera de sei lá, de alguém mais formal. Não, ele é um miúdo,
é um bacano,
cheio de talento.
Então, se calhar, já estamos a revelar que vamos ter, olha, possivelmente um
miúdo. Sim, vamos tê-lo rapidamente.
Eu tenho que dizer uma coisa: se vocês quiserem viagens grátis, usem o código DMGH no Uber e têm 10€ de borla.
Está a dar o código.
DMGH, usem!
Está a dar o código.
A sério?
Está a dar o código dele.
Pronto. Não, mas agora, o que me surpreendeu na...
foi, pá, uma das aplicações mais faladas do ano.
Sim, eu estava à espera de uma pessoa completamente diferente.
Sim, sim.
E foi surpreendente perceber que ele era um miúdo um miúdo cheio de talento
e com boa vibe,
com muito boa vibe. Sei lá, claro que lhe falei das cenas com os taxistas e ele usou de grande racionalidade, que é o,
claro,
é o que devem usar sempre.
Se calhar no próximo ano vai ser um dos nossos convidados.
Sim, acho que até podemos abrir com ele na
sim,
boa.
Sim, sim. E, opá, e o número 1, que é aquilo que eu também me pergunto todos os dias.
Qual é que é a pergunta? Vês que te digas.
É o que é o amor? As pessoas procuram.
Eu sei o que é o amor.
Sabes nada, o amor não existe. Oh, só existe amor pelos teus pais, amigos e enfim.
Não, existe por outras pessoas. Por exemplo, eu acho que o amor... eu escrevi-se sobre
isso. Eu vou andar sempre a discutir este tema contigo, que eu tenho uma visão totalmente diferente da tua. Eu acredito em paixão.
Tu acreditas? Eu acredito em paixão também. Então, mas eu sou
mas eu não acredito em amor, man. Tipo,
eu acredito, desculpem lá.
Eu acredito também, mas eu sou um grande defensor da... Olha, entrem. Joaquim Albergaria e Mário Lopes. Entrem. Peraí. Eles estão
a passar.
Estamos a gravar um podcast que é Obrigado à Internet. Possivelmente eles nunca ouviram na vida. Passa Joaquim Albergaria
e já apareceram no episódio.
Mário Lopes é de Sporting.
Qual foi o top 3 coisas para o ano? Do vosso ano?
Neste ano, olha, Mário Lopes, podes desde logo falar do teu livro.
2015
fica marcado por um livro que tu fazes a falar sobre o Sporting.
Não, fica marcado pela vitória do Sporting na taça. Isso sim.
Sabes que o José Mário Silva também é doente pelo Sporting? Sabes isso?
Sei.
Mas ele é mesmo doente.
Sim, sim.
Eu ontem não tinha visto o jogo. Estava a ser de um jantar onde eu estava também. E estava a dizer, fomos roubados, já sei que fomos roubados.
Claro,
e fomos bem roubados.
Quando perdemos, fomos roubados. Fomos roubados. E às vezes quando ganhamos também.
Eu estava revoltado e não tinha visto o lance, mas eu tenho a certeza que fomos roubados.
Mas o Sporting, por norma.
É muito antigo, é da passagem de ano.
Já foi.
Não, estamos no último dia do ano, já.
Hoje é o último dia do ano.
Para todos os efeitos, hoje é o último dia do ano.
Acordei agora.
Olha,
o que é que vocês vão fazer na passagem de fim de ano? E já agora...
vocês vieram mesmo a tempo de apanhar a passagem de ano, que nós estamos quase a passar o ano.
Vocês vão gravar agora o vosso programa, possivelmente neste estúdio ou não?
Não.
Não, ok.
Não, vamos lá.
Melhor, temos mais tempo.
Sim. Se calhar não estamos tão
felizes. Então, olha, já agora, porque vocês são duas pessoas da música, qual foi assim o disco que mais vos surpreendeu em 2015? Algum? Bom, já agora deixa-me dizer que o Rodrigo...
Courtney Barnett. Mas não me surpreendeu. Não. Quer dizer, surpreender. Surpreendeu, sim, sim. É um grande disco, grande voz. Sim. Grande voz, não no sentido de ter grande voz, mas ter encontrado uma voz autoral bastante fixe. Sim. Grande disco, rock and roll. E o Halloween editou um disco, portanto, o ano está salvo.
Tu, Albergaria?
Foi muito difícil. Este ano foi um ano muito difícil para mim para fazer listas. Primeiro porque não tive uma assim. Ouvi com assim, muita atenção e depois houve muitas coisas que me marcaram. O Kendrick foi um grande disco, o D'Angelo foi um grande disco, o A Non-Mortal Orchestra foi um grande disco, Tugas também houve coisas muito boas, os Açorianos fizeram um disco muito bom.
Medeiros Lucas
fizeram um
disco.
Grande
mais
disco.
Picante do ano.
O Halloween é um grande disco também.
Como é que se chama? Medeiros Lucas?
Sim.
É um guitarrista.
Barra Lucas.
O senhor dos Açores?
Sim, Carlos Medeiros, cantor e investigador.
Isso não passa na 3. Isso aqui é Antena 1.
Deve passar.
Deve passar.
Será passar Antena 1, não sei.
Deve passar, sim.
Sim.
Deve passar. É um disco muito bonito mesmo.
É fixe.
Sim. E mais?
Para as coisas mesmo.
Não sei, se calhar não tem mais.
Houve boas cenas.
Os Glock and Wise.
Os Glock and Wise fizeram um grande disco. Os Savannah fizeram um grande disco, assim, mais
Molinex ninja. Também.
O Molinex, é.
Molinex, belo disco.
Que é o disco do Anda da Antena 3, não é?
Verdade.
Nacional.
É.
É.
Tu trabalhas na Antena
3, eu não sei. Trabalho, mas eu não estou sempre a ouvir. Sei lá, eu trabalho na Antena 3, mas eu não estou sempre a ouvir a Antena 3.
Mas tenho cuidado, cuidado de lançar um E que não percebemos ser interrogativo ou exclamativo.
Qual é?
É esse.
Ah, pois é, mas é.
Vocês ouviram o experimento, ele faz sempre isto.
É, está sempre a ouvir.
A sério?
Eu muito me interrogo, é verdade. Então, e 2016, o que é que querem fazer? Vá lá. O que é que querem fazer? Têm planos?
Eu quero agora, ser feliz.
Andar à porrada.
Quer ser feliz? O Mário Lopes quer ser feliz? Parece-me ser
também,
um ótimo desafio.
Eu gostava muito de ser feliz.
Tu, queres andar à porrada?
Não,
fixe.
Estou fixe também.
Uma vez no bairro alto estava a ver assim um sarilho, estás a ver? Eu fui lá armado em Gandhi, e tipo, para separar as pessoas, e a pessoa olhou para mim e disse assim: como é que é? Queres fight?
E tu, não.
Mas nunca mais a te esquecer. De... É, meu, não quero fight nenhuma. Tipo, qual é a tua? Queres fight?
Eu não sou da street.
Sim.
Eu não sou da street.
Um amigo meu no bairro alto foi assaltado. Um amigo meu, que é um alemão assim, pai de 1,90m e tal. Um gajo chega-lhe com uma faca e tenta assaltá-lo, e a reação dele foi dar um grande assalto para trás e dar um grande aberro. E o meliante fez assim, pá, também não era preciso tanto.
Era só uma faca.
Menos, só um assalto. Se calhar, pá, vou à minha vida, porque não vale a pena.
Estava a ser.
Menos.
Diga-me só uma coisa, vocês no fim de ano sentem alguma pressão do fim de ano? Há pessoas que ficam quase depressivas.
Eu odeio a passagem de ano, acho que é uma festa tão forçada, caralho. É uma festa tão forçada, tipo, olha, esta noite tem que ser a melhor de sempre. É obrigatório.
Não, é,
e depois tens de contar nos dias a seguir no trabalho, estás a ver, vais ter que chegar lá e dizer,
que foi perfeito.
A minha foi brutal, a minha foi incrível, adorei.
A minha do ano passado foi incrível, estava...
Já tive boas, mas não gosto...
Estavas doente?
Estava doente.
E bebeste e depois já não parecia que estava doente?
Não consegui beber grande coisa. Às 10h30, depois de haver uma roda de dança com uma canção brasileira, que agora não lembro qual é.
Roda de choro.
Fiquei quase sem fulo e fui-me deitar. Às 10h30.
Que ótimo.
Depois acordaram-me às 5h30. Eu arrastei-me até ao sítio, tiveram saído as pessoas. E voltei a dormir. Foi
uma
passagem de ano, foi incrível.
Radical.
É sempre uma pressão. Toda a gente tem que fazer sempre qualquer coisa diferente. Ou ir para uma festa.
Olha, eu gosto de trabalhar no fim de ano, por exemplo.
Vais passar discos? Estás a passar discos esta noite?
Boa.
Temos que falar de cena esta noite.
Estou na Pova do Lanhoso.
Eu hoje...
Daqui vais para a Pova?
Pova de Lanhoso, sai de gravar isto e vou direto.
Eu vou ficar com a minha namorada, não vou fazer nada.
Eu sou imortal.
Não vais fazer nada com a tua namorada, então?
Né? Não, vou ver o fogo de artifício daqui a bocado. Mas não vais fazer. Não vai... Pronto, isso logo se vê, não é?
Otário.
Isso é da nossa conta, como
otário.
É óbvio.
Otário.
Eu já me entreguei muito em passagens. Olha,
já te entregaste?
Muito.
E foi fixe?
Foi.
Eu não. Grandes tosgas apanho sempre, mas isso também é coisa de ser passagem de ano.
É, isso é todos os dias, não é?
Quase. Ou só,
imagina que cada vez que puder que tu apanhavas passava de ano.
Nesta altura, olha, de mil anos.
Eu gostava de propor uma coisa que é, as pessoas em vez de fazerem uma celebração que era passagem de ano, faziam uma passagem do mês. Que eram 12 festas, em vez de só uma.
Não. Havia uma discoteca. Fixe, é comi só uma passa. Era uma passa de janeiro.
Isso é bom, isso era bom.
Era mais fácil. Tipo, olha, vai passar o olho.
Não, e aquela,
qual é a passagem que tu preferes? Ah, eu prefiro a não sei o quê, que está mais calor, não sei o quê.
Há aí qualquer coisa. Ainda bem que está registado, porque há aí qualquer coisa.
Verdade. Pensa nisso.
Olha, um amigo meu, há cerca de 3, 4 anos, o Rui Petendinha, ele fez uma coisa que foi bem feita, ele foi para Barrancos, justamente para fazer as duas passagens de ano, Espanha e Portugal, e conseguiu. Foi a Espanha, festejou, e já foi mais ou menos bêbado, e conseguiu festejar em Barrancos.
Está a tocar, não é?
Oh, sim, claro, está a tocar, como é óbvio.
Está para caramelos.
Uber.
Ah, desculpa. É uma boa ideia, isto é uma boa ideia.
Não, é boa ideia.
Mas passa uma hora, festejas duas vezes, não é?
Mas tens que gostar mesmo, porque se não gostares, é tipo duas vezes frete, estás a ver?
Agora tens que ir para Portugal. Ah, pá, mas tem que haver um conceito, não é?
É ao contrário.
Vais gostar,
tipo. Primeiro é Portugal e Espanha, não é? Porque é uma hora depois em Espanha, portanto, na hora...
Primeiro é Espanha.
Não, primeiro é Espanha, às 11 de Portugal.
Ah, já, faz sentido, já.
Sim.
Normal.
Chefe de... Ah, fixe.
Feliz cumpleaños.
E depois chegas a Portugal e és aquele gajo irritante. Ei, a passagem de Espanha foi muito mais fixe. Esta aqui é assim, bem mais ou menos. O pessoal espanhol estava a curtir mais.
Uma coisa, sabem que eu sou muito crítico da rádio espanhola. Não, eu não encontro nenhuma rádio espanhola de jeito. Não há nenhuma. E olha,
só toca tanto, música espanhola.
Vocês,
né,
conhecem alguma música, alguma rádio espanhola de jeito?
Não. Certo.
Agora, não, se metes as perguntas de outra maneira.
Tem alguma banda espanhola de jeito?
Espanhol é o guicho. Se calhar das poucas coisas. Tens várias bandas espanholas.
Há várias cenas fixas. Há várias cenas
mais
recentes. Os DeLorean também não eram de lá.
Os DeLorean.
Os Stand Still.
Tens.
É fixe
agora.
Tens umas miúdas que
colocaram.
As Behind.
Há boas bandas lá. Olha, há uns...
Tem a Perlo, aquela cena de pop também já foi...
Como é que se chama? Há uma banda agora de post-punk bué boa que estava a bater bués, mas não me lembro agora. Sério, no Evo qualquer coisa, já não me lembro.
E onde é que essas bandas passam na Espanha? Eu gostava de saber.
Rádio 3.
Olha, eu fui lá a Barcelona há pouco tempo e estava lá um cartaz.
Rádio 3?
Rádio 3 espanhola.
Tem programas, não é playlist, tem mais programas específicos.
Exatamente, tem programas de autor.
Está bem. Pronto, olha, como está o nosso 3? Programa, já percebi que estão com pressa.
Não temos que ir para a passagem de ano.
Ah, pois é.
Tenho que ir para a Mortágua.
Estão a gostar do vosso programa? Estão a gostar?
Sim, 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 sim.
O programa em que dias é que está? O disco disse?
É, domingo à meia-noite.
Não, calma. Segunda para terça à meia-noite.
Repete
às 5 da tarde no domingo.
E para todo mundo, a toda hora. No stream.
No stream.
No
site da Antena 3.
Por demanda.
Pronto, está bem. Então podem ir embora. Bom ano.
Obrigado. Já podemos ir.
Podem ir.
Bom ano.
Boas entradas. Boas entradas.
Só te vais para o ano agora.
Boas entradas, menos para o Paulo, que já está a tratar disso há bué da tempo.
Obrigado.
Muito bom. Até logo. Aí está. Os amigões. Albergaria. E também Mário Lopes. Mário Lopes tem um livro novo, maravilhoso,
nome,
sobre o Sporting.
Já perceberam qual é que é?
Sabes o Paulo bem?
Não, é que me chamam Paulo, como me chamaram agora. Não sei se vês que aquilo era para mim, só que eles chamam Paulo. Que é que tem entradas, yeah, certo? É uma coisa
bem, vamos
que
para o próximo. Okay. 10 coisas mais procuradas de jogadores de futebol, não é? Vai ser rápido.
Okay.
David Luiz, Marco Ferrati, Júlio César, William Carvalho, Quaresma, Pablo Osvaldo, Iker Casillas, Maxi, Pereira,
Messi, Cristiano Ronaldo. Pablo Osvaldo é essas miúdas a procurar, claro, né? Claro.
Loucas. Especialmente as miúdas de Melres.
Mas há aqui uma coisa que não percebo, que é o Maxi Pereira é o terceiro jogador mais procurado.
Em Portugal. Isto é o top de pesquisas em Portugal. E agora vamos para o último tópico. É, há pessoas que perguntam, que escrevem no YouTube, como ser. E então o 10 coisas mais procuradas é como ser um YouTuber.
Vamos explicar às pessoas como é que é. Pera, assim, resumidamente, ok?
O quê? Como ser
como
YouTuber?
É que se pode ser a cada um destes pontos?
Ok.
Como ser YouTuber? Falar para a câmara,
fazer boa edição.
Boa edição. Corte rápidos.
Nós ensinamos tudo, pessoal. Aqui nós ensinamos tudo.
E dizer gracinhas. Copiar.
Ou ser o Feromonas! Dizer aquela coisa muito engraçada! Feromonas! Eu tenho a voz assim muito atrofiada!
Agora, o número 9. Como ser atriz? Ser atriz é muito fácil. É ser mulher e fingir que é outras pessoas. É importante ser mulher. Serem mulher é importante.
Ser ator e ser atriz é ser falso. Sejam falsos.
É o contrário. Uma vez vi a Beatriz Batarda a dizer justamente isso: que é ser atriz. É ser verdade.
Ser verdade.
E qual é que é o ponto 8, amigos?
Como ser bom aluno? Posso explicar? Ser bom aluno.
Nunca fui.
Tenho que estudar.
Estudem, seus cabrões.
São duas coisas que estão muito ligadas.
Vou dizer uma dica: estudar. Se forem novos e estiverem a ouvir isto, uma das cenas que eu mais me arrependo é nunca ter estudado a sério, porque eu sinto falta de concentração agora para o trabalho. E se fosse mais novo e tivesse estudado, agora conseguia ser melhor no trabalho. Eu sinto isso.
É verdade. E os mais estudiosos e com melhores notas acabam por sacar miúdas mais interessantes.
Claro.
Não obrigatoriamente mais giras. Eu não disse que eram mais giras.
Agora, 7. Como ser social, que também é importante para sacar miúdas, não é?
Se quiserem, podem falar comigo. Eu ensino-vos como serem sociais.
É verdade. Tu és uma pessoa bastante social. Mas mais na internet, provavelmente na vida real.
Achas que eu sou mais social na internet?
Social, na vida real.
Tu
não, tu é que conheces toda a gente, não é? Mas pronto, tu é que és, tipo, é que precisa dar conselhos agora aqui ao pessoal que está a ouvir. Como é que se é social? é fingir que não és tímido, eu acho que é isso.
É ser simpático.
Sim, eu acho tipo, que é ser... É tipo estás na prancha e mergulhas.
Não, é ser, não tens que obrigar a ser fixe, não é? Eu acho que as pessoas tentam ser sempre fixe. Agora tens que ser simpático, ser cordial.
O truque é fazer perguntas às pessoas e elas falam sobre elas, que é o que as pessoas curtem. É isso. É
mesmo
isso
para... que não estejas a ouvir.
Sim, mesmo que não estejas a ouvir, exatamente.
É tipo quando estás com uma rapariga a tomar um café e é ouvi-lo, basicamente.
Hã? Estão a ser? Estão a ser?
Há muitos homens que usam essa técnica, que é... Então, o que fizeste ontem? Bem giro.
Mas pensar,
yeah,
pois estás a dar, mas o que é que compraste? Deves fazer sempre alimentar a conversa para
como essa.
E se tirares a blusa?
E se tirares?
Mostra as maminhas.
E qual é que é o próximo ponto? É o... Agora sou eu.
Como ser...
Alguma vez...
Como ser o quê?
Como ser modelo.
É o número 6.
Deixa-me fazer uma pergunta no Dias. Alguma vez pediste a uma mulher, tipo, mostra-me as maminhas?
Na cama, sim. Estávamos vestidos e estávamos a fazer, não podes mostrar
as maminhas. Já pedi, já resolveu, meu amigo. Não pedi, mostra as maminhas. Sim, já pedi.
Mostra as maminhas, por favor.
Antissexual.
Man, tudo depende, não é?
Não,
como é que as coisas são feitas? Não tem que estar armado em campeão para as coisas resultarem, não é? Tipo, às vezes também...
Não, eu sou um homem de pedidos justos e sei lá, se quer que me mostrem as maminhas, eu peço para mostrarem as maminhas. Mostrem as maminhas.
E também depende de quem é a pessoa, não é?
Sim.
Agora, 5. Como ser popular na escola? Fácil.
Façam merda.
Façam merda.
A sério.
Não que a professora.
Sim.
Façam gajas. Não sei se ainda é assim, exatamente.
Apalpem gajas, por favor.
Mas olha, ser popular na escola nem sempre resulta para melhor, vou-vos dizer.
É verdade.
Eu nunca fui popular na escola, pelo menos. E isso aí, o pessoal que foi popular na escola não foi propriamente o pessoal que se avou mais na vida.
A verdade é que é essa. Há de certeza que se fizessem estudos, quase certeza que se chegaria a essas conclusões. Que é, as pessoas mais populares na escola normalmente não deram em nada.
Pois, eu tenho...
Se for no secundário, façam bandas.
É, sim.
Secundário, nunca façam bandas e projetos musicais.
Houve um pessoal na minha preparatória que eram, sei lá, craques a jogar futebol, que eram os mais maus, e agora, tipo,
trabalham no
Pinturô,
só me sinais,
é uma merda a vida.
Nada contra.
Não é que a minha seja melhor, mas, pá, deles podia ter sido muito mais fixe por aquilo que prometiam, sendo chungas, na escola. É. Olha, o 4. Vamos para o 4, Fernando.
Qual é que é o 4? Como ser rico, aí está. Passo.
Fala com o Fernando.
Como ser rico? Eu fiz um artigo para a Vice a falar sobre isto, como é que quer dizer que no ano a seguir ia ser rico e não fiquei, por acaso.
Eu por acaso curtia ter mais.
Eu curtia de receber mais de 300 ou 400 euros por mês.
Eu gostava de ser rico só para fazer cenas.
Tu és as pessoas mais ativas e mais dinâmicas que faz mais.
Sim, mas ainda queria fazer mais.
É impossível, Fernando. Tens uma vida e tens o Tinder.
Não gostava de fazer mais. Posso dizer aqui em primeira mão, em exclusivo, de que uma das ideias que eu já andava a...
Porquê que o nosso podcast não...
O nosso podcast o quê?
Não é o 3, o ponto 3.
Não é o quê? O ponto 3.
3.
Ah, exato. Como fazer um podcast com...
É assim, ponto 3 é assim.
É repetitivo.
Eu acho que o problema do nosso podcast...
Como ser popular.
É porque faltam mais ouvintes para o podcast. E é um problema que é, as pessoas não sabem ouvir um podcast. Portanto, nós vamos fazer um tutorial para as pessoas como é que se ouvem podcast. Ponto, está resolvido.
Já agora, deixa-me dizer uma coisa. Em relação a como ser popular...
Não é assim tão fixe.
Não.
Voltamos, tu gostas mesmo de ser popular, Fernando?
Eu gosto de ser popular, sim. E acho que sempre fui popular pelas coisas que eu fiz. Que eu sempre fiz coisas desde miúdo. Muitas coisas, revistas, tudo, torneios. Enfim, sempre gostei de organizar coisas. Essa é que é a verdade.
Uhum.
E ao mesmo tempo sempre gostei de comunicar. Portanto, e lembro-me de, sei lá, eu lembro-me de ganhar muito dinheiro para um miúdo de 17 anos. Na altura, tipo, eu ia tomar pequeno almoço e era eu que pagava o pequeno almoço sempre. Porque ninguém ganhava conta, dinheiro, não é? E, exato. A história do quem paga a conta é um bocado verdade. Não, há aqui uma coisa que é ser popular, quase todas as pessoas populares que eu conheço são pessoas fixes. Isto é, para seres popular...
Simpáticos.
E não pode ser, não é um fixe simulado.
Falso. Sim, sim, sim.
Porque
sim,
depois és apanhado, que é tipo este gajo não é fixe.
Porque ninguém curte... Todas as pessoas são pessoas e toda a gente gosta de pessoas que sejam fixe.
Uma
são
fixe, deve praticar o bem.
Simpáticas,
acessíveis. É esse o lema da minha vida. É esse o lema da minha vida. Sim. É,
curtir a vida e ser fixe.
É praticares o bem para também receberes o bem. Não é? Acho que isso é fixe.
É verdade. Estamos muito moralistas hoje. Quem é que se mata? Não, mas é verdade. Ser popular implica ser fixe.
Sim.
Isto é, claro que há
e
pessoas,
agires da melhor maneira.
E ser fixe não é propriamente bestas, ser tipo popular da escola, não é?
Mas agires da melhor maneira.
Não é como ser o popular da escola. Tipo, é simplesmente ter interesses por coisas que possam estar relacionadas com uma coisa que os possa fazer popular, com abordagens diferentes de preferência, não é?
Eu tenho que comentar isto que aconteceu agora. O que aconteceu foi, há uma coisa que
olha,
que é bom nós não nos cansarmos de fazer, que a pessoa aqui, uma miúda no corredor, e eu e o Dias olhamos os dois ao mesmo tempo para
sim,
para ver passar. Claro. E isso é uma coisa muito, muito dos homens.
Sabes que ontem estava numa festa e estava uma rapariga à minha frente e eu tirei-lhe as medidas, estava de costas, e eu tirei-lhe as medidas de cima a baixo, e o Samuel Uria estava ao meu lado. Então, meu, estás a olhar para o... Estás a... E eu, claro que estou, meu, então. É fixe. Não é fixe olhar por um...
Mas quem era a miúda?
Era uma miúda que estava na festa.
Ok.
É uma
por exemplo,
uma, tipa.
Uma das coisas que os homens fazem com muita regularidade, para as miúdas que estão a ouvir, é que quando se percebe que uma miúda vai atravessar a passadeira, o homem educadamente deixa passar. Bom, eu gostava que soubessem que é por duas razões. A primeira, porque nós somos, de facto, bem educadas.
Sim, há pessoas bem educadas.
Mas, sobretudo, porque queremos olhar para o rabo dela, normalmente.
Eu faço boas vezes essa cena.
Que é? Vamos deixar
quando vou a caminho, para... deixo passar à frente para
nunca parem passadeiras. Estou a brincar! Olha, isto tem a ver com o ponto 2, que é o como ser bonita.
Ah.
E eu acho que ser bonita... Não é só beleza natural, beleza de...
Não, vais dizer essa paralela.
Não é isso que eu vou dizer.
O que importa é o interior.
Não é isso que eu vou dizer. Ouça o que eu estou a dizer que eu ainda não acabei.
Inerva-te.
Porque não é só aquilo com que tu nasces. Também é como tu apresentas. Também é a roupa, o estilo, também é a atitude.
Qual é o teu estilo?
É verdade.
Isso também é bem importante, porque há pessoas que não são muito bonitas.
Mas têm
assim, se fossem... Imagina, se vestissem tradicionalmente, não eram muito bonitas, mas com o estilo conseguem ficar bué fixe.
Sim.
Certo?
Podem é verdade. Disfarçar, não é?
Não é disfarçar.
É como um prato que...
Não é disfarçar.
Não é disfarçar,
é a forma como te apresentas.
Sim, é potenciar.
Eu acho que há bué belezas um bocadinho subjetivas, estás a perceber?
É como a minha. Olha, tipo...
Não, tu és bonito, amigo. Tu és lindo, não tens assim. Não.
Eu também sou.
Eu estou inseguro, bonito. Meu. Fogo.
Este gajo, este gajo é o mais popular que eu conheço. É bem inseguro, meu. O que é que se
quem?
Passa contigo?
Tu?
A brincar.
E eu, olha, acho que é engraçado que é... sabes que... Eu não me acho particularmente inseguro, mas tenho as minhas inseguranças e acho que
claro,
é fixe normal, ter sim. Inseguranças.
Sim, torna-te real.
Sim.
Até porque é como tu teres dor, que é se tu não tiveres dor, se não sentires dor, podes morrer justamente porque não...
Sim, sim, sim.
Se não tiveres
acabas
inseguranças,
por falsear a tua vida.
Começas mesmo. A ficar com o teu ego descontrolado e vais acabar por cair. Mas assim, se tiveres algumas, é bom.
Acabas por viciar um bocado a cena de sentir coisas, acho eu. Senão...
É verdade.
Mesmo a vida de sucesso é uma vida de ansiedade, eu acho, não é? Tipo assim, agora.
Com
sei lá, tipo,
as
pessoas que têm projetos têm.
Um dos momentos.
Tu não estás, não fica às vezes assim, será que isto vai dar?
Um dos momentos deste ano foi depois de tu teres-me convidado para ir à prova oral. E eu assustou todo o processo depois assustou-me um bocado. Tipo, primeiras reações das pessoas a ligarem a tratarem-me mal.
Esse programa foi incrível. Esse programa terá sido um dos melhores programas deste ano. Nem tinha lembrado, esse programa foi muito bom.
Sim, mas para mim, foi bom. Por exemplo, eu tenho o meu trabalho e pronto, sou popular, sou conhecido entre o meu grupo de amigos e digo umas banalidades. Opa, e assustou-me um bocado a reação que eu tive com as pessoas. Eu tipo, nessa noite fui passar isto e toda a gente... Opa, houve alguém que até, na altura andava mais ou menos enrolado com uma miúda que virou-se para mim e disse: aproveita a fama.
Uou!
Meu, que é das coisas mais ridículas que te podem
sim,
dizer.
É verdade.
E tipo, eu odeio... Não é odeio, tipo, eu sou um tipo normal. Tipo, gosto de dizer as minhas merdas, gosto de beber os meus copos, gosto de beber os meus conselhos. Aproveita a fama. Qual fama, man? Eu não quero fama.
E tem atitudes a isso.
E assustou-me um bocado depois de ter ido à cena do teu programa. E isto aconteceu, o podcast tem sido altamente, tem sido alta viagem, tem sido bem bacana.
Com os teus amigões.
A verdade é que nós nos conhecemos através da prova oral.
Sim, e tu potencias o nosso talento, que é fixe, meu. Obrigado. E olha, e veio um grande obrigado, Fernando Alvim.
Sim, obrigado.
É curioso, eu percebi isso em cada um de vocês, e às vezes há pessoas que têm... Não sei que são... que te percebes que são, sobretudo, eu gosto de escolher pessoas com talento e que percebo que são mesmo boas pessoas. O caso que eu vocês já perceberam, que é, eu adorei a pessoa da Uber. Eu sei aquela pessoa rapidamente, vou já que vamos almoçar para a semana, vamos almoçar, tipo, se calhar nem vamos falar da Uber.
Sim, então, sim,
gostei dele, tipo assim, um meu fixe, percebe-se que é...
Interessante.
Isso é que é interessante, não é?
Acho que é o que devia mover as pessoas, não é? Tipo, é isso, as pessoas são interessantes.
O talento e o interesse.
E agora o ponto 1 é a pergunta mais difícil.
O que é aquilo que nós vamos tentar fazer? E estamos a tentar fazer.
Qual é o ponto 1?
É como ser feliz.
Estou
a aprender a ser feliz. Bem, malta. Bom ano.
Eu queria fazer uma coisa antes de fecharmos o episódio, que era, o que é que vocês gostavam para 2016?
Eu?
Sim, assim, em termos...
acontecíveis, coisas fazíveis. Pá, eu curtia que o podcast tivesse um patrocínio.
Olha, isso era bom, termos um patrocinador para este podcast.
Não vai acontecer.
Este podcast até dava para ser um programa de televisão, na boa, eu conseguia ver isto a acontecer. E sabia como é que fazia, sabia tudo. Eu conseguia fazer isto. Já temos um branding fixe. Amigos, partilhem com os vossos amigos. Nós vamos dar tudo.
Eu tenho uma ideia para sermos um projeto televisivo. Tenho uma ideia boa.
É?
Sim.
Tens?
Em relação a mim, está-me a agradar imenso. 2015 é marcado por uma autêntica revolução na minha vida. E é a primeira vez que publicamente o admito. Basicamente, nos últimos 3 anos, eu fui bastante condicionado no meu desempenho profissional. Havia basicamente duas ou três pessoas que dirigiam as coisas onde eu estava, e essas pessoas impediram-me que eu crescesse. O facto de essas pessoas terem saído das posições que ocupavam fez com que eu pudesse crescer outra vez, pudesse ser outra vez criativo e assumisse outras posições. Foi um ano de 2015 incrível, e acho que 2016 pode ser tão ou melhor a esse nível. Gostava de ter outros programas e, curiosamente, não gostava de dar a cara por eles. Isto é, sim, gostava de ter outros programas que fossem ideias minhas, em que eu estivesse detrás dessa ideia, não desse a cara, tivessem novos apresentadores, fosse buscar outras pessoas e que eu estivesse na retaguarda deles. Nem sempre eu tenho que aparecer para as coisas, mas muitas vezes sou quase que forçado a isso. Sei lá, ainda este ano estava a apresentar o termómetro, e já apresento o termómetro há 20 anos, salvo raríssimas exceções, sei lá, quem às vezes contratávamos outros apresentadores, e a sério, estava a apresentar o festival e estava a dizer, eu para o ano quero colocar aqui outra pessoa a apresentar, eu não quero apresentar mais o meu próprio festival. Não tem sentido, é o meu próprio festival.
Sim.
Vamos outra pessoa que vai lá apresentar e dizer quais são as bandas, não sei o quê.
Eu
acho que é um bocado por aí.
Podes meter-nos a nós. Pronto, nós aceitamos como um abraço.
É verdade, vocês foram lá passar música. Obrigado.
Obrigado pelo convite. Em relação a 2015, hashtag blast, claramente, porque eu, assim, tinha acabado de vir, tipo, uma crise de identidade grave, mesmo, tipo, depressiva, e de repente, de uma semana para outra, criei um podcast e estava na televisão, e depois começou a acontecer tudo, de repente.
O teu podcast de Brandos Costumes é mais ouvido do que este?
Não, não, não.
Não é?
Não, não.
Isso quer dizer que já ultrapassamos?
Não, mas também não está muito longe.
Okay.
Não está muito longe. Estranhamente, não tendo muita diferença de plays no top, nota-se muito. Portanto, quer dizer que não há assim tantos ouvintes entre a separar os lugares, estás a perceber?
Porque também é diferente.
Não está muito longe.
Tens um podcast sobre música, que é um programa sobre...
Quem é que está a liderar esta semana?
É sempre os mesmos, é aqueles da rádio, sempre. É os podcasts da rádio. Ah. Até tu deves estar a liderar.
Não.
Deve estar lá perto para ver, ele está sempre lá no topo.
Atenção que há aqui uma coisa, que é, quando falamos de podcast de rádio, é natural que quem ocupa os lugares cimeiros sejam coisas normalmente de 5 minutos ou 3.
Claro,
não é?
Isso é super injusto.
É lógico. Devia haver um podcast só para rubricas de...
TSF não é mau, podcast, Rádio Comercial, O Homem que Mordeu o Cão, Michórdia de Temáticas, Maluco Beleza, Governo Sombra,
Repara, Milton... Só Maluco Beleza até agora é que
Milton R, FM, Momento da Manhã, Só Que Não, do Luís Franco Bastos, depois há o Serial, Fala Com Ela, de Inês Menezes, Tubo de Ensaio, Inês Para no Cu, Pensa Rápido, TSF Sinais, Até Amigos que São o 15, Portugal X, M80, Alkis Alves, Prova Oral 19, Linha Avançada 20.
No lugar.
Sim, e o 21, Fernando Alvim com Nuno Dias e Pedro Paulos. Hoje estamos em 21.
Pronto, foi Brandos Costumes, obrigado internet, canal Q, Observador, e agora 2016 não vai ser pior, acho eu. Espero curtir a vida muito em 2016.
Eu acho que, acima de tudo, 2015 também representa para muitas das pessoas que nos estão a ouvir um ano quase de viragem.
Sim.
Talvez tenha sido,
sim,
o primeiro ano em que se pode dizer que nós saímos, sim, um pouco da crise, não é?
Sim,
nós ainda não dizemos, sim, que saímos, sim, da crise, temos medo.
Não é? Temos medo. Não, é para não agoirar, não é?
Exato. Que é para não, mas a verdade é que eu acho que sim.
Os portugueses são os eternos negativistas, né?
Sim, é verdade, assim. Mas eu acho que sim.
É o nosso fado.
É tipo, tu quando vês um jogo de futebol pensas sempre que o teu clube até ao fim vai perder, não é? Vai dar a volta, estás a ganhar 3-0.
Por acaso eu não pensava em relação ao meu, agora as coisas já estão
sim,
mais complicadas.
Sim, vale. Esperemos que possa
mudar. Eu pensei sempre, assim, quando está 1-0, assim, ok, isto não dá para estar, nunca dá para estar descansado, estás a ver?
Sim.
E é um bocado assim que os portugueses acho que vivem a vida, nunca dá para estar descansado.
Bom, mas nós vamos descansar e acabar este programa.
Sim. Acabar este ano.
Bom, e assim chega ao final o episódio de Ano Novo do Obrigado Internet. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcast de eleição, seja ele o iTunes, o Podcast Edit ou outro qualquer. Avaliem-nos no iTunes, mostrem aos vossos amigos, metam gosto na nossa página de Facebook ou mandem cartas de amor ou cheques para correio@obrigadointernet.lol. Temos também de deixar o nosso agradecimento à Antena 3, e é um agradecimento sentido. Sim. A Antena 3, desde o início, nos cedeu aqui o estúdio, e é o que fazemos. Semanalmente aqui estamos a gravar cada um destes episódios. Sim. Boas entradas, e digo com sinceridade, que consigam tudo o que desejem para 2016, desde que esses desejos sejam bons. Se forem negativos, espero que não consigam essas vinganças.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, curta a vida!
Já não os vi desde o ano passado.